Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje vamos falar sobre o Clube de Astronomia Carl Sagan. Quem compartilha as informações é o coordenador discente, Rafael Pereira. Seja bem-vindo, Rafael.
Obrigado.
É acadêmico do curso de licenciatura em Física, membro do Clube Carl Sagan desde 2016. Atua na defesa da união entre ciências exatas e humanas. Bom, Rafael, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre o Clube de Astronomia.
Então, o Clube de Astronomia ele vai completar esse ano 11 anos já. Ele é um projeto bem antigo. Ele começou com um grupo de pessoas que queria se juntar para assistir e falar sobre a série Cosmos, do Carl Sagan. Daí o nome, Clube de Astronomia Carl Sagan. Ainda no, por conta do nome, Carl Sagan, a gente atua mais na parte de divulgação do que na parte de ciência. Aí a gente leva o telescópio nas escolas, em praças, museus. Agora a gente foi para o festival, a gente levou também o telescópio. A gente atua também com oficinas, a gente ensina a montar equipamentos, a gente também faz dinâmicas para as pessoas conseguirem enxergar, por exemplo, a distância Terra-Lua, que é uma distância muito grande e que as pessoas nunca conseguem enxergar. E quando elas veem pela primeira vez na dinâmica, elas se assustam. A gente faz esse trabalho.
Além dessa divulgação feita em escolas, há também outros tipos de atividades, né? Você poderia me falar um pouco sobre essas outras atividades?
Então, a gente faz grupos de estudos, a gente faz também observações do céu, tanto aberta quanto para a gente, porque a gente também precisa estudar e tal. Aí a gente faz essas observações lá. A gente também faz um evento chamado Cinecosmos, que a gente assiste filmes de ciência, séries de ciência, divulgação científica. E aí a gente, no final, a gente discute sobre esses filmes e séries. Também faz oficinas, também grupos de... são cursos que a gente oferece, tanto para a população quanto para professores também. Porque... infelizmente, não tem nenhuma disciplina na universidade que fale sobre astronomia. E hoje a gente tem no referencial curricular que astronomia ela é obrigatória no ensino fundamental e médio. Então a gente faz esses cursos aí para estar ajudando o pessoal.
E dentro desses cursos, quais são assim os principais conteúdos desenvolvidos?
A gente desenvolve meio que vários conteúdos. O que a gente lançou agora, a gente lançou um curso que ele está tratando de coisas mais básicas, coisas mais simples. É porque a gente está tentando criar mais conteúdo. Só que para isso a gente precisa começar de baixo, né? Aí a gente está lançando sobre o sistema solar, sobre o Sol, sobre a Lua, sobre aglomerados e nebulosas. Mas, no geral, a gente fala sobre tudo. Tendo a demanda, a gente fala sobre qualquer coisa, a gente monta o curso.
Quantos acadêmicos participam atualmente do projeto?
Se eu não me engano, são 30 agora. São monitores. Isso, são 30 monitores.
Como que esses acadêmicos fazem para entrar no projeto? Há um processo seletivo? Como que funciona?
Não há um projeto seletivo a nível de prova. O que a gente tem é aberto, né, ao público. Então, só o que a gente pede é que as pessoas tenham comprometimento mesmo. Conforme as pessoas começam a aparecer bastante, que elas querem aprender, a gente já abre o que a gente chama de curso de formação e ensina o básico para a pessoa poder ir nas escolas, para poder falar com as pessoas, porque é muito importante isso também no curso de formação, aprender a falar com as pessoas. Aí a gente ensinando isso, a pessoa se torna um monitor. Aí, depois disso, é a formação continuada mesmo. Porque aí a pessoa já sendo monitor, a gente faz os grupos de estudos para todo mundo aprender junto ali.
Certo. O clube ele faz parte de um projeto de extensão aqui da universidade, que é a Casa da Ciência, né? Você poderia me falar um pouco sobre esse projeto?
Isso. É que o clube também é um projeto de extensão, mas ele está dentro da Casa da Ciência. Na verdade, é a Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande. Ali a gente desenvolve vários projetos, né? É um espaço físico que nele ficam os projetos ali. Tem o projeto Exos, que é um projeto que trabalha com captura e pesquisa de meteoros. Então, tem várias câmeras. Se o pessoal passar por lá, vai ver que tem umas câmeras apontadas para o céu. Aí, várias vezes as pessoas entram lá e falam: a câmera ali, alguém mexeu, tá para cima a câmera, porque eles acham que é câmera de vigilância. Mas aquelas câmeras são para capturar os meteoros. Aí, tem também o projeto X, que é um projeto que faz divulgação científica também. Eles trabalham com experimentos de física, química, matemática, nas escolas também e nos museus. Fazem um trabalho bem interessante também. Também tem, eu acho que... E tem o projeto Lara também, que é o projeto de... É o laboratório de radioastronomia amadora. Eles trabalham com radioastronomia, e também com... Eles têm uma impressora 3D e eles fazem materiais pra gente. Acho que pra qualquer curso, é só agendar com eles que eles fazem os materiais. Então, volta e meia, tem algum projeto precisando de alguma peça que precisa... para algum equipamento, e essa peça vai dar trabalho para conseguir, eles fazem a peça lá, eles imprimem na impressora 3D. Acho que são esses mesmo, se eu não estiver esquecendo de algum.
Qual que é a importância, assim, na sua opinião, do clube, né, tanto para acadêmicos que participam e também para a sociedade que tem acesso a uma área que talvez ainda seja uma área que precisa ser mais difundida?
Para mim, na parte da comunidade, é uma coisa de extrema importância. Eu, por exemplo, só fui poder olhar num telescópio depois que eu entrei na universidade. Então, quando a gente olha pela primeira vez, a gente às vezes até se assusta quando a gente olha e a gente começa a entender essa questão das distâncias e dos outros mundos que tem fora daqui e de como a gente é pequeno. Isso traz uma sensação de humildade pra gente. Eu vi uma criança uma vez, uma menininha, que ela estava bem tristinha na fila, assim, e ela foi andando bem triste, bem triste, bem triste. A hora que ela colocou o olho no telescópio, ela começou a gritar e falar: olha mãe, olha mãe, olha mãe. E aquilo pra mim é incrível. Isso acontece e a gente se sente feliz também. E na área na parte acadêmica é importante porque você começa a trabalhar com as pessoas, né? A extensão faz você ir até a comunidade e faz com que você não fique preso só na universidade. Porque às vezes a gente começa a viver só na universidade, a gente esquece que quando a gente se formar a gente vai estar na comunidade. Então isso é de extrema importância, estar com as pessoas, aprender a conversar com as pessoas, a falar com as pessoas e sair um pouco, né, da universidade também.
E o clube, ele tem saído bastante da universidade, tem participado de atividades fora, né?
Sim, tem. A gente faz observações em praças, em escolas e museus também. Agora a gente voltou do Festival da América do Sul, a gente levou os telescópios para lá também. Então a gente sai bastante. Isso é bem interessante, tanto para a comunidade como para a gente também.
Como que foi a participação no festival? O público recebeu bem?
Participou? Foi incrível, sim. Foi muito bom. A gente ficou numa praça lá e é onde estavam tendo shows. E aí a gente achou que porque ia estar tendo show, não ia ter muita gente indo ver o telescópio. Mas quando a gente percebeu, a fila já estava enorme. Aí as pessoas sempre vêm... Assim, a maioria vê pela primeira vez e elas têm muitas perguntas e a gente percebe que esse trabalho tem que ser feito mais vezes. As pessoas têm muitas, muitas e muitas perguntas, e a gente percebe que tem muita gente que tem medo de fazer pergunta. E aí o Carl Sagan já falava isso, que não existem perguntas idiotas. E aí a gente vai sempre conversando com as pessoas e a gente percebe que falta bastante essa questão da educação científica.
Quais são as principais perguntas feitas, assim, pelo público?
Tem muitas perguntas, todo tipo de perguntas. Mas as pessoas perguntam muitas vezes do que é feita a Lua, por que ela tem tantos buracos, e se a Lua que elas estão vendo é a mesma que elas estão vendo no telescópio. Também perguntam sobre, até mesmo, por que a Lua fica parada, e aí você tem que explicar que ela não está parada, e que ela também gira. E por que a gente só vê um lado da Lua? São muitas perguntas, assim, que parecem simples, mas que, na verdade, não são tão simples. Aí isso tudo dá uma conversa inteira com o público.
quais são os telescópios utilizados pelo clube?
A gente agora, no clube, a gente está utilizando três. A gente tem um telescópio, o Dobsoniano, que é um que a montagem dele é bem simples, ele só precisa que você encaixe ele na base dele, e aí você já consegue observar. É o que a gente leva mais para praças e para as escolas, porque é mais fácil de manusear. Tem também o C11, que é um telescópio um pouco mais complicado. Você tem que alinhar ele com o sul, nivelar ele também. É um pouquinho mais complicado, mas depois que você monta ele, demora uns 15 a 20 minutos para montar, mas depois que você monta, ele acompanha o céu muito facilmente. Aí você não precisa ficar mexendo muito nele. E ele também tem um motor, então você pode colocar ele, ligar ele no computador e ir mexendo nele pelo computador, não precisa manusear ele. Aí a gente tem um outro telescópio, que é o Newtoniano. É a mesma montagem do C11, só que ele é um pouco maior. Aí a gente utiliza mais o C11 e o Dobsoniano. Só que tem vezes que tem dois eventos no mesmo dia, e aí a gente tem que fazer esses dois eventos, a gente acaba utilizando os três. Que nem agora, a gente estava no festival, a gente estava com o C11, e aí estava acontecendo atendimentos aqui na cidade, ao mesmo tempo que o pessoal estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, então a gente utilizava todos. Mas são só esses três que tem lá.
Você está ouvindo a entrevista com o coordenador discente do Clube de Astronomia, Carl Sagan, e que hoje compartilha com a gente um pouco sobre o projeto. Bom, Rafael, vocês possuem vários projetos dentro do clube, né, várias atividades. Eu gostaria de saber quem pode participar dessas atividades.
Para participar, todo mundo. Né? É aberto ao público. As pessoas perguntam se todos os cursos podem participar. Lá no clube a gente tem gente de todos os cursos. Tem ciências sociais, física, biologia, química, filosofia. Tem gente de todo o curso. Então é aberto. A única coisa que a gente pede é que a pessoa tenha um pouco de vontade de aprender mesmo. E aí, daí pra frente, a gente vai... Bueno, tem pessoas do ensino médio também, pessoas que não estão na escola, na universidade. É aberto.
O clube, ele também oferece cursos na área de astronomia, né? Gostaria que você me falasse um pouco sobre esses cursos e quem pode fazer.
Ah, os cursos também, todo mundo pode fazer. A gente fez ano passado um curso, teve um público bem variado. Teve de jovens a idosos, isso foi muito interessante para a gente compartilhar a experiência. E os temas são bem variados, mas a gente vê a demanda, vê se o pessoal quer aprender alguma coisa exatamente, e aí a gente entra com o básico, né? Que sistema solar, lua, sol, nebulosas, aglomerados, meteoros, asteroides, qual a diferença entre tudo isso.
E o clube também organiza seminários, colóquios sobre o assunto.
Sim, a gente está atualmente com... A gente está fazendo um grupo de estudos no formato de seminários. Então, a gente... Toda quarta-feira, a gente conversa sobre um tema. No caso, alguém escolhe um tema e prepara esse tema e apresenta para a gente. Aí, na sexta-feira, a gente abre também e a gente... faz a divulgação nas redes sociais e tudo mais, e a gente apresenta na sexta-feira. Provavelmente vai estar uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. Mas a gente sempre avisa lá no Facebook, certinho.
Bom, Rafael, o clube também traz o Cinecosmos, né? E eu gostaria que você me falasse um pouco sobre as atividades que são desenvolvidas, os documentários, como que funciona a escolha desses temas.
Sim. O Cinecosmos acontece toda quinta-feira, às 18 horas. E para escolher o tema, a gente faz de duas maneiras. A gente recebe pedidos também, se alguém tiver uma sugestão para a gente, é só mandar para a gente no Facebook. A gente vê se tem alguma semana temática ou se tem algum mês de alguma coisa, data comemorativa. Sempre tem. E a gente procura fazer nessa área. Por exemplo, quando teve a Semana do Meio Ambiente, a gente passou o filme Wall-E. Então, a gente tenta fazer para já agregar nas datas comemorativas. E aí, também a gente passa a série Cosmos. A gente passa uma quinta-feira a série Cosmos e na outra quinta-feira a gente passa filme ou documentário. Então, a gente passa a série... Ano passado a gente passou toda a série do Carl Sagan, que é de 1980. E esse ano a gente está passando a série do Neil deGrasse Tyson, que é como se fosse a série Cosmos 2.0. E aí a gente também, agora a gente está no oitavo episódio, e a gente vai passando uma quinta-feira Cosmos e uma filme. Aí a gente vai tentando passar a série inteira.
Você poderia me falar um pouco mais sobre essa série Cosmos?
A série Cosmos é uma das séries mais incríveis que eu já assisti. É claro que, como todo trabalho, ele tem alguns pontos que o pessoal reclama. Algumas pessoas reclamam que tem um ou outro errinho, mas eu acho que isso não tira a beleza e a grandiosidade do que é a série Cosmos. A primeira série Cosmos, do Carl Sagan, ela foi gravada em, se não me engano, 13 países diferentes. Ela fala sobre tudo, ela fala sobre história, ela fala sobre a filosofia, astronomia, física, biologia, química. Tem vários episódios diferentes, eles sempre fazem essa ponte entre a história, a filosofia e as ciências. O pessoal fala que são as humanas e as exatas, então eles fazem muito bem essa ponte. E trabalha vários temas diferentes, de várias ciências diferentes. Tem um episódio que é só sobre moléculas, uma que é só sobre o DNA, uma que é sobre as estrelas, então é bem variável. É isso que eu gosto bastante na série Cosmos.
Uma integração, uma interdisciplinaridade, né?
Sim. E a do Neil deGrasse Tyson, que é a mais nova, se não me engano ela é de 2012, não me lembro ao certo, ela é uma continuação, só que agora as pessoas reclamavam bastante que os efeitos visuais da época da série do Carl Sagan não eram tão bons. E agora com a do Neil deGrasse, os efeitos visuais são incríveis. Então, além de você ter uma experiência na parte do conhecimento, em si você tem uma experiência visual incrível também. E isso é bem bacana.
E essas exibições são feitas ali na Casa da Ciência mesmo?
Sim, são feitas ali na Casa da Ciência, no anfiteatro da Casa da Ciência. Entrando ali tem o saguão, e aí vai ter uma porta para a esquerda, que é o anfiteatro, aí a gente faz ali dentro. E tem pipoca também, o pessoal às vezes fica ansioso em pegar a pipoca, porque não sabe se é de graça ou não, mas é de graça a pipoca também, a gente tenta fazer receber bem o pessoal lá.
E essa semana tem exibição?
Essa semana tem, na quinta-feira.
Eu gostaria que você, assim, para encerrar, me falasse sobre os próximos eventos, o que tem aí para vir.
A gente tem esses fixos, né, que é o grupo de estudos e o que é na quarta-feira. A gente tem o Cinecosmos, que é toda quinta-feira também. A gente vai ter o Arraial Astronômico, dia 11 de junho, que a gente, além de ter as comidas lá e tudo mais, a gente vai ter os telescópios também. A gente vai montar, acho que a gente vai montar pelo menos 2. Aí se tiver bastante, a gente monta 3 também. Que eu me lembro, assim, a gente vai estar no Festival de Bonito também. E eu acho que só. É que o restante a gente vai marcando conforme vai aparecendo mesmo, não lembro de cabeça.
Entendi. E o Arraiá, ele já tem data marcada?
Sim, vai ser dia 11 de junho, numa segunda-feira.
Aqui mesmo?
Sim, vai ser no estacionamento ali do Teatro Glauci Rocha, provavelmente. Ali aqui a Casa da Ciência, ela fica na frente ali do teatro, aí vai ser naquela região ali.
Certo, e quais serão as atividades desenvolvidas?
A gente vai vender comida, a gente vai ter música também, a gente vai ter os telescópios, vão ter algumas brincadeiras também.
Você ouviu a entrevista com o coordenador discente do Clube de Astronomia, Carl Sagan. Rafael, eu agradeço a sua presença aqui, nosso estúdio.
Também.
E muito obrigada por você falar um pouco sobre o Clube de Astronomia Carl Sagan. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
Obrigado.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Continue sintonizado na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.